Hoje eu quero falar com você sobre um livro que eu li recentemente de Amos Oz, um escritor israelense muito relevante, que tem uma visão bem diferente a respeito do moderno Estado de Israel. Mas isso vai ser daqui a 10 segundos, tá bom? Enquanto isso, se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha, compartilhe, comente. Já eu volto, fique aí. Eis aí uma história dos dias de inverno no final de 1959 e início de 1960. Nessa história há erro e desejo, há amor frustrado e certa questão religiosa que ficou aqui sem resposta. Em alguns prédios ainda se reconhecem os sinais da guerra que há 10 anos dividiu a cidade. Ao fundo dá para ouvir o toque distante de um acordeon ou os sons nostálgicos de uma gaita ao entardecer por trás de uma persiana cerrada. Em muitas residências de Jerusalém é possível ver na parede da sala de estar o redemoinho de estrelas de Van Gogh ou a ardência de seus ciprestes, e nos pequenos quartos ainda estão estendidas esteiras de palha e um exemplar de Yemei Tzaklag ou de Doutor Jivago virado e aberto na beirada de um colchão de espuma coberto com um pedaço de tecido de motivo oriental. É o início, então, desse livro de Amos Oz que eu quero trazer aqui para vocês, Judas. Eu penso que esse livro, principalmente no momento que nós estamos vivendo, é muito relevante, porque nós temos sempre, esse é o livro, olha, Amos Oz, Judas. Eu li em edição Kindle, eu não tenho ele impresso. Eu penso que nesse momento, principalmente com essa guerra Israel-Gaza ou Palestina, né, a gente sempre tende a querer colocar todos os judeus no mesmo vagão, no mesmo lugar, como se todos fossem sionistas, como se todos concordassem com essa guerra. Não, não é bem assim. A história não é bem desse jeito. Então a gente precisa entender, e embora esse livro já tenha sido escrito há muito tempo, o autor trava um debate importante sobre a formação do Estado de Israel. O próprio Amos Oz, que usa uma personagem importante desse livro, chamado Yehoiakim Abravanel, como uma espécie de alter ego dele, e Yehoiakim é que vai se opor às teses de Ben-Gurion, que foi o primeiro chefe de Estado do moderno Estado de Israel. Por causa disso, então, ele é meio que jogado num exílio forçado, não fora de Jerusalém, mas dentro de uma casa, e ali ele fica recolhido durante muitos anos, até morrer, e é tratado como um traidor, justamente por se opor às teses de Ben-Gurion e do seu grupo, que queria um Estado de Israel, como de fato será aprovado pela ONU em 1948. Então, o livro é de 59 para 60, estávamos aí realmente numa guerra de 10 anos de ocupação de todas essas áreas que foram estabelecidas como pertencentes a Israel. Esse é um primeiro assunto que esse livro trata. Ou é um assunto que vai permeando todo o livro. É a legitimidade de um Estado, da forma como foi constituído, e também uma discussão a respeito dos palestinos, sobre a legitimidade ou não também de se ter um Estado palestino, que até hoje não foi resolvida essa questão. Outra questão presente nesse livro, do princípio ao fim, é também a fonte de pesquisa de Shmuel Ask, que é o personagem principal desse livro. Ele estava na Universidade Hebraica desenvolvendo uma tese, uma pesquisa a respeito da visão que os judeus tinham de Judas Iscariotes, o traidor, e de tudo aquilo que os judeus passaram dentro da história, perseguições até culminar no Holocausto, em grande parte por causa de Judas. E tudo aquilo que a nossa cultura vê e trata e trabalha a respeito desse personagem. Bom, então, Shmuel Arske, logo no começo, no ano de 1969, ele estava noivo, foi abandonado pela noiva, que voltou para um antigo namorado e com ele se casou. Naquele mesmo ano, os pais dele, que viviam muito bem e o sustentavam em Jerusalém, onde ele vivia e estudava, e sustentavam também a irmã dele, que estudava medicina na Itália. O pai dele quebrou, a empresa quebrou, era rico, ficou pobre, e ele não tinha mais condições de financiar o filho nos estudos em Jerusalém. E aí, na própria faculdade, Shmuel vê um aviso, lá no quadro de aviso da faculdade, dizendo para quem tivesse interesse de comparecer a uma casa na rua X, número tal, etc., bom, que ali teria trabalho. E aí ele vai para aquela casa, onde ele é contratado, uma casa de pedra, e fica naquela casa durante um bom tempo, e a história, então, vai transcorrer ali. Qual era a função dele naquela casa? Aquela casa moravam duas pessoas somente, uma mulher, Atalia Abravanel, filha de Yehoaquim Abravanel, e um senhor que era o genro dela, aliás, o sogro dela. Ele era o sogro dela, ela havia casado com o filho dele, ele perdeu o filho na guerra, e aí morava lá na casa. Durante muito tempo moravam os três, Atalia, o pai e o sogro. Nesse momento, apenas os dois. E o papel de Shmuel nessa casa era, de tarde principalmente, conversar com aquela personagem que para ele era tão curiosa, aquele homem que vivia naquela casa e que para ele era tão curioso e que tinha ideias muito importantes e relevantes e que ele, então, logo se interessou por isso. Ele vai ficar naquela casa durante muito tempo. Durante o período que ele está naquela casa, ele se apaixona por Atalia, que tinha o dobro da idade dele, talvez até um pouco mais. Ele tinha 20 e poucos anos, ela tinha 48 anos. Então, era mais velha do que ele, praticamente assim, o dobro. Tinha o dobro da idade, mas ele se apaixona por ela. E vivem, de certa forma, uma relação bem interessante. Ela trabalha, ela é uma espécie de detetive particular e ele acompanha em algumas missões, ele acompanha a Atalia Abravanel, e ela evita falar do pai dela. O quarto onde o pai dela vivia ficava sempre fechado, ninguém entrava, ninguém tinha acesso, até um dia que Shmuel, descendo as escadas, caiu, se machucou, fraturou o pé, e então teve que ficar no quarto do pai dela. Mas lá não tinha nada, tudo aquilo que ele escrevia. Ela disse que durante anos o pai dela ficava escrevendo, escrevia, no dia seguinte queimava tudo. Ficava à noite escrevendo, depois queimava tudo, não deixou nada. Ele era tido, conforme eu disse, como um opositor, ou mais do que isso, como um traidor, por não concordar com as teses de Ben-Gurion e do seu grupo, embora ele fosse também um sionista. Então, esse é um assunto que perpassa esse livro o tempo todo, por isso a relevância e a atualidade dele. Mas também, outra questão importante, é a fonte da pesquisa do livro e que leva o nome Judas, né? Qual o papel de Judas na história, como o autor do livro ver essa questão de Judas. Porque quando você vai para os evangelhos, o que é que nós lemos nos evangelhos? Que tudo já estava determinado para acontecer do jeito que aconteceu. Então, a impressão que dá para um leigo, para quem não conhece principalmente teologia reformada, a impressão que dá é que Judas apenas cumpriu a vontade de Deus. Então, como Judas poderia ser condenado? Como Judas poderia ser acusado de alguma coisa se o que ele fez foi cumprir a vontade de Deus? Essa é uma questão que Shmuel coloca nesse livro, porque Judas entrega Jesus Cristo, o texto coloca Judas, ele levanta umas teses interessantes que não têm base bíblica. Nem nos evangelhos apócrifos eu vi algo que desse margem para isso, mas ele levanta uma tese interessante que Judas seria uma pessoa rica, um comerciante rico, por isso que ele vai cuidar da bolsa, da economia do grupo que seguia Jesus Cristo. Essa informação é bíblica. João, o evangelista, nos diz que Judas era o chefe da bolsa, né? Era quem cuidava, era o tesoureiro do grupo. E ele cumpre isso. Então, e a relação dele com Jesus Cristo, o autor mostra que ele era um discípulo fiel de Jesus Cristo em todo o tempo, e inclusive o autor coloca o suicídio dele como uma espécie de redenção, digamos assim. É uma forma, foi uma autorredenção, né? Ele suicida-se porque não daria conta de viver sem o seu mestre, alguma coisa nessa linha. Evidentemente, esse livro não tem nenhum viés religioso e nem ele pretende levantar uma tese religiosa, mas apenas nos contar a história de Samuel, que se interessa por essa personagem tão importante na história, que é Judas Iscariotes. Judas tem um papel fundamental e relevante nos evangelhos, uma vez que é ele que entrega Jesus Cristo às autoridades judaicas, é ele que vende Jesus Cristo para as autoridades do templo, vende por 30 moedas, é ele que vai para o Getsemane, para o Jardim das Oliveiras, naquela noite de quinta-feira, e diz: olha, aquele que eu beijar, é ele que vocês têm que prender, porque era noite, ninguém sabia muito bem quem era quem. Então ele tem um papel importante nos evangelhos como um anti-herói, é verdade, como um anti-herói, como aquele que trai. E o papel dele é tão importante que quando nós queremos acusar alguém de traição, o que nós dizemos? Que xingamento nós usamos? Você é um Judas Iscariotes. Ele é um Judas Iscariotes. E por causa disso, então, todo esse antissemitismo, se vocês forem também para a nossa história recente, vocês vão se lembrar que em muitos lugares do Brasil, na Semana Santa, é feita uma espécie de cerimônia ou manifestação espontânea no meio da rua, em que há a malhação do Judas. E aí Judas, judeu, judaísmo, tá vendo? Tudo muito ligado. E os judeus, então, durante toda a história, padeceram muito por causa disso. Amós Oz coloca também aqui, durante a história, como os judeus, em muitos momentos, ficavam constrangidos de olhar a figura do crucificado, porque sempre eles eram relacionados, o que é um grande equívoco histórico, você relacionar diretamente o judaísmo hoje, os judeus de hoje, àqueles que entregaram Jesus Cristo, até porque era um grupo que dominava o templo, não foi necessariamente toda a população. E tanto é que todo o primeiro grupo de convertidos ao cristianismo, todos aqueles que se converteram e aquelas, vieram do judaísmo. Então, é preciso se fazer essa correção histórica, digamos assim. E essas questões estão nesse livro muito bom, que para além da questão literária propriamente dita, que é um livro de uma narração muito boa, fluida, a gente se envolve com a história, a gente se envolve com a vida de Samuel e de Atália, porque eles convivem muito e conversam ali dentro daquela casa, e se envolve também, no meu caso particular, com as questões debatidas nesse livro, que é o sionismo, o papel de Judas na história, a relação judaísmo-cristianismo e a questão do Estado de Israel, da criação do Estado de Israel, sem a concomitante criação de um Estado palestino para que judeus e palestinos pudessem viver. A tese de Yehoaquim Abravanel e também de Amós Oz é de que não seria necessário a criação de um Estado no sentido moderno para judeus, mas que ali tivesse sido criado aquele espaço físico para que os judeus pudessem retornar a Sião, a Canaã, a Terra Prometida, mas que também pudesse conviver com os árabes, que também são descendentes de Abraão e que estão naquela região, pelo menos nos últimos 1.500 anos. E se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, ative o sininho e dê um joinha para que esse canal possa crescer e chegar a mais pessoas. Tchau, tchau e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.